Alumni pelo Mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África, ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo Mundo.
Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Alumni pelo Mundo. No programa de hoje vamos conhecer o percurso de Márcio Oliveira Assunção. Ele licenciou-se em Relações Internacionais e concluiu o mestrado em Negócios Internacionais na Universidade do Minho. Hoje está em Dublin desde 2017, tendo já passado por diferentes empresas. O percurso do Márcio começou na Ryanair, depois passou pela Accenture, passou também pelo Banco da Irlanda e por uma outra entidade bancária, a IBI, até chegar agora ao TikTok, onde ajuda empresas de Portugal, do Brasil, do Reino Unido e da Irlanda e também dos países árabes a terem um melhor desempenho no que diz respeito ao marketing digital através desta plataforma. Mas já vamos perceber melhor quais são as funções do Márcio atualmente. Para já vamos dar-lhe as boas-vindas à RUM. Márcio, muito obrigada por estares connosco e por partilhares a tua experiência profissional. Eu começo por te perguntar como é que foi o teu percurso até chegares agora ao TikTok.
Olá a todos, obrigada pelo convite. É muito especial para mim estar aqui hoje a falar com a RUM. Teve uma presença muito grande para mim no meu percurso académico. Agora, o meu percurso tem sido todo cheio de oportunidades. Emigrar para a Irlanda foi, sem dúvida alguma, uma oportunidade fantástica. E depois de estar cá a viver e estar e conhecer mais pessoas, descobri que a Irlanda é um país cheio de oportunidades profissionais para quem quer crescer no mundo profissional, e cheio de oportunidades, muitas mais do que eu que eu vivi em Portugal na minha experiência profissional e também em França. Portanto, o percurso tem sido fantástico aqui, as oportunidades têm sido maravilhosas. Como já referiram, eu comecei pela Ryanair para desenvolver o inglês, porque eu sempre fui um pouco preguiçoso para falar inglês. Depois, a partir daí, segui mais um pouco a minha área de estudos na Accenture, num projeto do Google e do YouTube. Nos dois maiores bancos da Irlanda, também no Bank of Ireland e no AIB, em termos de produto, de gestão de produto. E agora, mais ligado às pequenas e médias empresas com o TikTok para negócios, tem sido fantástico viver aqui a nível profissional e espero continuar aqui e poder ainda desenvolver mais essas skills profissionais aqui em Dublin.
Já vamos falar um bocadinho mais dessa experiência no TikTok. Eu gostava de perceber era se tu sempre planeaste, e uma vez que ingressaste em Relações Internacionais na Universidade de Minho, se sempre planeaste uma carreira internacional, se este foi sempre um objetivo.
Quando comecei a carreira, quando comecei os meus estudos em Relações Internacionais, nós ficámos bastante, principalmente na Universidade do Minho, nós ficámos bastante direcionados para uma carreira diplomática, né? Então, o nosso sonho é ir para as Nações Unidas ou para a União Europeia, fazer mais um percurso diplomático, e sim, passa em emigrar, passa em ter uma carreira internacional. No entanto, eu nunca pensei que a minha carreira internacional fosse tão diferente como a que eu idealizei inicialmente. Mas sim, sempre tive essa ideia, esse plano na minha vida.
E agora sim, explica-nos um bocadinho quais são as tuas funções aí no TikTok.
Portanto, o TikTok não é só uma app, não é? Não é só a app que todos nós usamos no dia a dia, o TikTok orgânico, como nós lhe chamamos internamente. Nós temos o TikTok para negócios, que é todo tipo de empresas, sejam elas grandes empresas, pequenas empresas, têm a possibilidade de ser criativos, não é? De ser originais e fazer TikToks em termos de advertising, de publicidade. Então, a minha função neste momento no TikTok para negócios é precisamente o que vocês falaram ao início. Eu dou acompanhamento a empresas, pequenas e médias empresas portuguesas e inglesas também, a desenvolver a performance, o desempenho dos anúncios que eles usam, no TikTok orgânico. Portanto, quando vocês estão a fazer aquele scroll lá no TikTok a ver aqueles vídeos engraçados, às vezes aparece uma publicidadezinha lá, né? Eu tenho contacto direto com essas empresas que fazem essas publicidades no TikTok, de forma a que os gastos deles no TikTok sejam, tenham um melhor alcance a nível de clientes.
Mas discutem também as ideias para esses vídeos que vamos tendo acesso na rede social?
Nós temos uma plataforma online chamada o Centro de Ajuda, em que eles podem ver exemplos de outras empresas que têm bom percurso a nível de conteúdo, de publicidade. No entanto, nós não fazemos essa indicação para eles, o que é adequado ou não. Isso é a criatividade de cada empresa. Uhum. E é isso que nós queremos, é que as empresas sejam cada vez mais criativas e deixem de fazer somente ads e façam TikToks. É esse o nosso logo. Então é muito engraçado, é muito, muito.
Olha, Márcia, como é que é trabalhar numa empresa tão conhecida mundialmente?
É fantástico, eu tenho a dizer, a nossa interação com colegas, com os nossos gerentes, com tudo mais, é uma questão muito, é muito dinâmica, é super, é uma constante alegria no trabalho. A gente vem para o escritório 2 vezes por semana e temos pequenos almoços fantásticos, temos sempre almoços dinâmicos também, temos sempre os nossos meetings. É engraçado agora que temos que manter a distância, né? Então o nosso microfone, assim, eu vou tentar explicar, que é para que vocês tenham assim uma ideia, quem está a ouvir, é assim uma caixinha preta, né? Em que nós atiramos uns para os outros constantemente para que toda a gente que não está no office, que está numa chamada, que continua na chamada em casa, trabalhar de casa, consiga ouvir. Portanto, nós temos esta dinâmica. Os nossos escritórios são super coloridos também, ou seja, é uma dinâmica fantástica, é diferente das empresas tradicionais, é um conceito diferente, não é o TikTok, conforme vocês. Grande parte terá uma experiência do TikTok. A experiência que vocês têm na app de rir, de ser dinâmico e engraçado, é a experiência que nós temos todos os dias nos nossos escritórios.
Muito bem, olha, e agora vamos, aliás, os dois, recuar no tempo e vamos até ao momento em que foste estudante da Universidade do Minho. Aquilo que aprendeste no curso de Relações Internacionais e também no mestrado em Negócios Internacionais, tu sentes que foi fundamental e te ajuda nas tuas atuais funções?
Foi. Eu não diria, é claro que a parte política do curso não foi, não, sim, eu não uso no meu dia a dia, né? Mas a nível da diplomacia, a diplomacia não é só fazer política, né? A diplomacia é aprender a argumentar, é aprender a relacionar com outras pessoas e com empresas e com instituições. Então foi fundamental para mim, para entender a forma ideal para relacionar no meu dia a dia a nível profissional. Foi, sem dúvida alguma. A nível de marketing também, eu trabalho em marketing digital, né? Portanto, sim, teve todo um impacto direto mesmo na minha vida, mesmo a nível da minha parte bancária aqui na Irlanda. Tem tido uma presença fantástica e sim, foi fundamental para conseguir estar onde estou hoje. Sem a minha licenciatura não conseguiria. Possivelmente estar aqui.
Eu creio que tu também fizeste parte de uma direção da Associação Académica, salvo erro.
É verdade, sim.
E
Eu
essa
fiz
experiência,
parte.
desculpa, interrompi-te, ia só perguntar se essa experiência também foi importante na tua formação.
Sim, sem dúvida alguma. É uma das perguntas que mais me fazem nas entrevistas aqui, é essa participação académica na da Associação Académica. A Associação Académica na Universidade do Minho é uma empresa feita por pessoas sem experiência que tentam todos os dias lutar para poderem transmitir alguma coisa para os estudantes e para a comunidade académica, não só, né? E então, todos os diferentes departamentos da Associação Académica são os diferentes departamentos dentro de uma empresa. Portanto, sem dúvida alguma que contribui imenso para desenvolver e faz parte, principalmente agora no TikTok, eu sinto que estou numa associação académica em que tudo é extremamente divertido, né? E a gente tinha essa diversão também na associação académica.
Olha, que memórias guardas desse tempo de estudante da Universidade de Minho?
Eu guardo boas memórias. Braga, para mim, foi a cidade que se eu um dia voltasse profissionalmente para Portugal, que eu talvez iria ter como primeira opção. Eu fiz grandes amigos em Braga, que guardo até hoje, que trago comigo, e conheci muitas boas pessoas em Braga. E foi uma cidade de sonho para mim.
Olha, vamos então recordar essa cidade de sonho e os tempos de estudante através da música. Que tema escolhes?
Então, sempre que eu penso em Braga, eu lembro-me do hino académico. Eu sei que é um clichê, mas sim, eu muitas vezes vou ao YouTube ouvir o hino académico da Universidade do Minho para encontrar as boas recordações.
Depois da música, voltamos à conversa com Márcio Assunção. Márcio, como é que foi a tua adaptação à Irlanda? Tu estás aí já desde 2017, portanto, já há alguns anos, mas quando chegaste, tu sentiste-te de imediato integrado?
Foi estranho. Eu, quando cheguei, apanhei um táxi para ir para a casa que eu tinha alugado. Eu pensava que eu ia ter um acidente, porque aqui conduzem ao contrário, né? Então foi engraçado. Não, temos aventuras. Eu acho que é da mesma forma que eu, quando cheguei a Braga, custou-me adaptar, principalmente eu vindo de uma aldeia atrás de montes, né? De uma aldeia pequena, com aproximadamente cento e poucos habitantes. É sempre um processo de adaptação. No entanto, as pessoas na Irlanda são, os irlandeses são muito simpáticos e eles fazem-nos sentir em casa todos os dias. Portanto, passado 2 ou 3 semanas de muito choro e de frio e chuva, eu consegui me adaptar à Irlanda facilmente, sem problema nenhum.
E agora, como é que é a tua rotina por aí?
Então, eu tenho, agora que uma pessoa voltou à normalidade um pouco mais, a minha rotina passa por, eu trabalho de casa, de segunda a quarta-feira, à quinta e sexta trabalhamos no escritório, TikTok, mas eu vou ao ginásio, vou muitas vezes ao cinema aqui, eu tenho 2 cães, tenho um cão salsicha com 4 meses e outro cão com 6 anos, eu vou muitas vezes com eles ao parque, quando trabalho de casa faço intervalos para levar os cães à rua um pouquinho, eu viajo imenso, eu continuo a viajar, eu cheguei ontem de Portugal, amanhã vou para a Suíça, portanto continuo constantemente a viajar, mesmo estando na Ryanair, e a minha rotina é muito trabalho também, muitas férias e uma rotina divertida no TikTok.
Tu há pouco falavas de teres embarcado nessa aventura na Ryanair também para aperfeiçoares o inglês. Como é que tu, portanto, nós percebemos que foi através do falar, não é? Foste forçado a falar diariamente a língua, mas tiveste dificuldade em adaptar-te?
É importante referenciar que eu estudei muito pouco inglês. Eu sempre estudei francês, na escola e na universidade também. Eu fiz 2 ou 3 anos de inglês no ensino normal. E estudei italiano, árabe, ou seja, estudei outras línguas, né? Então, essa necessidade surgiu mesmo do inglês, nem foi de aperfeiçoar, eu acho que foi mesmo de aprender na realidade, não só verbos, mas como ter conversas. E a Ryanair efetivamente facilitou isso, porque o contacto diário com o inglês facilita a nossa aprendizagem. Foi muito difícil ao início, ainda para mais que havia muitas questões de segurança a nível de avião, né? De circular, de voar, do aeroporto, as questões de vendas de produtos na Ryanair, conforme todos sabem, né? Mas ao mesmo tempo, em 2 meses, 3 meses, o meu inglês aumentou, mas assim, muito. Então, sim, foi sem dúvida alguma uma adaptação difícil ao início, mas que hoje compensa imenso, muito.
E tu referiste também, que estiveste em França. Em que zona de França é que tu estiveste?
Eu estive em Marselha. Eu fui transferido pela Ryanair para abrir uma base nova em Marselha, no aeroporto de Marselha. A uma certa altura eu passei a ser um dos best-sellers de vendas da Ryanair, e eles mandaram-me, transferiram-me para a base de Marselha para abrir e para começar uma nova base lá. E eu estive lá uns meses até decidir voltar para a Irlanda por outros motivos amorosos.
Olha, tu consegues comparar as duas experiências ao nível da integração? Sentiste-te também igualmente bem integrado em Marselha?
Bom, hoje em dia é preciso ter cuidado com esse tipo de do que nós consideramos integração, né, a nível cultural. No entanto, foi muito diferente. Eu acho que foi muito mais fácil para mim integrar-me numa cultura em que eu não falava a língua, o inglês, né? Foi muito mais fácil do que integrar-me em Marselha e eu falava a língua. Há uma diferença cultural muito grande entre os dois países. O que não tem que necessariamente que ser mau, não estou a dizer que é mau, no entanto, para mim a adaptação na Irlanda foi muito mais fácil que em França, por isso é que eu estive lá há pouco tempo.
Olha, e tens contactos, com portugueses aí na Irlanda?
Sim, nós temos um grupo de portugueses na Irlanda, no Facebook, temos muito contacto. Agora, brevemente, é o jogo da Portugal-Irlanda. Então tem sido uma dinâmica muito grande por causa dos bilhetes e tal, mas há um grupo enorme de portugueses aqui. Na Irlanda também há um grupo enorme de brasileiros, ou seja, nós muitas das vezes estamos na rua e só ouvimos falar português, o que é mais engraçado ainda. Mas sim, a comunidade portuguesa na Irlanda é grande. Eu tenho contacto, um dos meus colegas mais próximos aqui no trabalho é portuguesa, é Francisca, é do Porto também. E sim, tenho muito contacto com portugueses aqui.
Há bocadinho dizias que tinhas facilidade em viajar. Te costumas vir muitas vezes a Portugal matar saudades?
Sim, muitas. Eu estive agora em Portugal este fim de semana passado. Vou para Portugal 3 semanas, em dezembro também, ou seja, quase todos os meses eu vou a Portugal, nem que não seja um fim de semana. As saudades são muito grandes.
Isso é ótimo, essa facilidade que tens, não é? De vir cá
Sim.
muitas vezes respirar
Sim.
este ar e voltar
É
já.
muito bom.
Energia.
É muito bom.
Olha, em sentido inverso, o que é que tu mais gostas na Irlanda ou em Dublin em particular?
A qualidade de vida. É uma vida muito relaxada. Quando não, eu vivo mesmo perto do centro da cidade de Dublin. E eu que já tive em muitas capitais europeias, o trânsito aqui não incomoda ninguém. As pessoas não andam em cima uma das outras. Ou seja, é uma capital europeia, né, Dublin, mas ao mesmo tempo não sentimos esse stress constante, tipo, ao trabalho, de ter transportes públicos cheios de pessoas. Não somente agora, mesmo antes da pandemia, é uma cidade super relaxada. Eu gosto muito disso na Irlanda, e a possibilidade de ser uma cidade tão ligada com o mundo. Para mim é muito importante estar numa cidade em que eu consiga viajar tão facilmente. Viajar para mim é muito importante. Então, na Irlanda, os bilhetes de avião são super baratos para ir para qualquer parte do mundo. Então, sim, sem dúvida alguma que a facilidade em viajar e o facto de não ser uma cidade cheia de stress, que é as duas coisas que eu mais gosto na Irlanda.
Olha, tempo para voltarmos à música, desta vez para ouvirmos um tema que te faça lembrar os tempos que tens vivido por aí.
Eu sou grande fã da Dua Lipa, né? Quando eu cheguei à Irlanda em 2017, a Dua Lipa tinha lançado em julho, e eu mudei-me para cá em agosto, uma música chamada New Rules. E essa música, não toda a letra da música, mas a parte da criação de novas regras na vida dela, foi a criação de novas regras para mim. Então, sempre que eu ouço essa música, eu lembro-me de estar a caminhar num parque que eu tinha para ir para casa e ouvir essa música. Portanto, é música que mesmo me lembra Dublin.
Talking in my sleep at night, making myself crazy.
Out of my mind, out of my mind.
Wrote it down and read it out, hoping it would save me.
Too many times, too many times.
My love, he makes me feel like nobody else, nobody else. But my love, he doesn't love me, so I tell myself. To myself. One, don't pick up the phone. You know he's only calling 'cause he's drunk and alone. Two, don't let him in. You have to kick him out again. Three, don't be his friend. You know you're gonna wake up in his bed in the morning. And if you're under him, you ain't getting over him. I got no rules, I count 'em. Pushing forwards, but he keeps pulling me backwards.
No way to turn.
No. Now I'm standing back from it. I finally see the pattern.
Estamos à conversa com o nosso convidado de hoje, o Márcio Oliveira Assunção, que nos fala a partir de Dublin, na Irlanda. Márcio, para quem não conhece ainda a cidade, que sítios é que tu sugeres que possamos visitar?
Dublin é uma cidade muito pequena, mas é uma cidade muito tradicional. Eu aconselho toda a gente que vem à Irlanda a ir ao Temple Bar, que é uma zona muito bonita de Dublin, do centro da cidade de Dublin, e beber uma Guinness, porque é tradicional de cá. Além disso, aconselho muito a irem ao Phoenix Park. A Irlanda é um país cheio de zonas verdes, é um país muito verde. É conhecido, se eu não me engano, pela Ilha Esmeralda, né? E então tem muitas zonas verdes fantásticas, lindas para ver. E o Phoenix Park é um parque fantástico gigante, que é muito lindo, que tem veados lá, caminhar também, podem até alimentar os veados, mas é uma zona muito bonita. E depois tem a grande empresa da Guinness, que eu aconselho toda a gente a ir visitar também para conhecer o processo da fermentação da cerveja chamada Guinness, tão conhecida internacionalmente.
Olha, e já que falas em cerveja, vamos à gastronomia. Há alguma coisa que aconselhes?
Portanto, eu sou muito, muito fã da nossa comida portuguesa, né? O nosso bacalhau, eu sinto muita falta de comida portuguesa. No entanto, é tradição aqui, eles têm muitos estufados de vitela, né? Chamados stew, e depois também é muito à base de hambúrgueres, tem muita cultura, tem muita cozinha italiana aqui também. No entanto, as asinhas de frango aqui, as chicken wings, eu aconselho muito quando visitarem Dublin para provarem as chicken wings, as asinhas de frango, que são fantásticas aqui, são deliciosas. Eu tenho amigos que já vieram cá 3, 4 vezes e eles querem, Márcio, podemos ir comer as asinhas de frango àquele restaurante fantástico. Assim, pronto, é mesmo algo que eu recomendo vivamente.
Olha, Márcio, agora já perto do final da nossa conversa e em jeito de balanço desta tua experiência internacional, eu gostava que deixasse aqui alguns conselhos para as pessoas que nos estão a ouvir e que eventualmente estão a ponderar também deixar o país.
Não tenham medo. Eu acho que faz parte de nós ter medo, né, quando vamos sair da nossa zona de conforto. Mas se forem com uma mentalidade aberta, e essa zona de conforto irá criar-se rapidamente também. Eu tinha muito medo porque eu sempre fui muito chegada aos meus amigos e à minha família. Só que eu criei uma nova família aqui, que nunca irá substituir a minha de forma alguma. No entanto, ajuda imenso. Eu tenho fantásticos amigos desde o dia 1 aqui, desde o primeiro dia. E não tenho medo de arriscar. O mundo é feito de oportunidades. E se eu nunca tivesse emigrado, se calhar, eu não sei, eu não posso dizer isso. No entanto, eu posso dizer que as oportunidades que eu tive aqui, eu não vejo os meus colegas a ter em Portugal. Não todos, alguns conseguem, mas é muito difícil. E ter uma experiência internacional é super importante. As empresas valorizam imenso. E mesmo para nosso próprio bem-estar e para a nossa profissão e para desenvolvimento, para o nosso desenvolvimento é super importante.
Olha, e agora não posso terminar sem perguntar a alguém que gosta tanto do nosso país e da nossa gastronomia se está nos seus planos um dia regressar definitivamente.
Está. Eu tenho uma linha, ou seja, eu tenho um plano. O meu plano, já estou aqui há 4 anos, portanto, eu tenciono a ficar aqui pelo menos mais 15 para atingir os meus objetivos, e voltar para Portugal, sem dúvida alguma. Eu não tenciono ficar aqui. Eu gosto muito do meu país, e eu tenciono mesmo desenvolver as minhas skills profissionais aqui e um dia talvez voltar para Portugal e abrir o meu próprio negócio.
Olha, Márcio, muito obrigada. Cá te aguardamos e esperamos por esse negócio. Quiçá já vens com
Obrigado.
uma nova rede social.
Quem sabe?
Olha, obrigada e boa sorte.
Obrigado, eu.
É assim que chegamos ao fim de mais um Alumni pelo Mundo. Regresso na próxima semana com mais uma história de um antigo estudante da Universidade do Minho. Até lá.
Alumni pelo mundo. Todas as semanas, a RUM dá a conhecer a história de um antigo estudante da Universidade do Minho que partiu de Portugal. Seja num país longínquo da Ásia, num canto de África ou já aqui tão perto pela Europa, os alumni estão por todo lado. A cultura de lá e as memórias de cá. Para ouvir à quarta-feira, às 20 horas, com reposição ao domingo, ao meio-dia. Alumni pelo mundo.